Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar.
Olá, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra nos estúdios de Lisboa. Hoje temos connosco Carlos Xavier. Na época passada tivemos cá o irmão, o Pedro, irmão gêmeo. Mas o Carlos estava na altura, estava num torneio de golfe, onde o irmão nos contou que é um exímio jogador. Tão bom como era jogador de futebol.
Ele é que não joga. Ele diz que vai aprender quando for velho. E depois eu, quando faço estas viagens, convite, não sei o quê, depois quero ir.
Quero ir.
Não jogas, não podes ir.
Não, mas não pode ir como Caddy?
Não, não há Caddy. Eu quero dizer aos profissionais.
Ok.
O Caddy vai a minha mulher.
Pronto, ok, muito bem. Carlos Xavier, eu vou começar a entrevista de uma maneira inusitada, porque vou começar pelo fim. A tua última época desportiva é a mais... a melhor de todas, produtiva, em matéria de golos. 8 golos.
Em Sporting, no Sporting.
Sporting, 95-96. Como é que não continuas? Marcas 8 golos e fechas a porta?
Já saber. Eu não fecho a porta.
Okay.
Fecharam uma porta.
A sério? No Sporting?
Sim.
Tu tinhas contrato ainda?
Não tinha contrato. Acabava o contrato e fui de férias. E, em princípio, ia renovar mais um ano. E, na altura, eu estava de férias no Algarve. Fizeram-me vir. Ligaram-me a dizer que tinha uma reunião num hotel em Cascais, e eu vim, larguei a família e vim para baixo, neste caso para cima, pensando que vinha pelo menos renovar mais um ano. E, pelo meu espanto, tenho a reunião e dizem que o treinador que vinha, o tal Vazais,
Roberto Vazais, sim,
tinha visto umas cassetes minhas aqui e não gostou. Só se eles se enganaram nas cassetes, porque eles... E então ficou ali traçado o destino, portanto, que não iria continuar no Sporting.
Assim?
Sim, assim, sem mais nem menos. E eu, nessa reunião, pude dizer, então, e agora vou sair, estão lá fora os jornalistas, o que é que eu digo a eles? Foi um problema para eles, que eles não sabiam descalçar a bota. Então eu propus-lhe a eles, então eu gostava de fazer a pré-temporada, era Clairefontaine, para o homem me ver ao vivo. E fui. Mas já fui com a guia de marcha, não é? Quando regressamos, despedidas, com a equipa, o plantel, ofereceram uma camisola, uma placa em prata. E eu, umas semanas depois, fui ter ao hotel onde eu fazia um estágio. Fui lá tomar café com os ex-colegas. Eu estava sentado no balcão a tomar um café até com o Oceano, e o Vazage estava do outro lado do bar. E ele, depois, no francês dele, que eu percebi, Xavier, dizia ao Senhor como é que se faz um passe. E eu falei assim, foi este que mandou embora. Estavam a matilha que lá andava, arranjou maneira de...
Quem era?
O adjunto e o diretor desportivo, porque foram buscar o Adji.
Marroquino?
Marroquino.
Okay.
Que fez um sucesso do Sporting de Caraças. Fartou-se fazer golos, ganhou uma série de prémios, e foi assim.
O adjunto era o Otávio Machado?
Acho que é esse, não me lembro o nome dele.
E o diretor é o Norton Matos?
O Norton Matos estava na altura também, depois foi na altura da direção do Roquete também, o João Simões.
Simões de Almeida?
Simões de Almeida,
okay.
Que na altura depois, para amenizar aquilo, vamos criar aqui uma escola de futebol para tu gerires, não sei o quê. Então.
Com o teu nome? Não.
Não, foi com o Fute Escola.
O
meu nome fiz eu à parte depois.
Okay.
Sim, mas isto depois demorou ainda uns 2, 3 anos. Mas eu podia ter jogado. Eu não fui jogar para lá nenhum, porque não queria jogar contra o Sporting. E não fui jogar, eu podia ter ido para Braga, podia ter não sei para onde. Se fosse agora, se houvesse Arábias e Chinas e Japões, não sei o quê, ai, tinha ido.
Claro. Marchava. Tinhas quantos anos na altura?
34.
E sentiste bem?
Sem lesões, nunca tive lesões, só tive uma lesão grave. Que não foi grave, foi quando fui para a Espanha, para a Real Sociedade. Logo, o primeiro jogo que eu fiz uma ruptura de ligamento lateral, até depois fui para Barcelona fazer exames, queriam-me operar, eu não quis operar, não quero. Fiquei 3 meses parado,
uhum.
E foi na época, foi das melhores épocas que fiz em Espanha, na Real. Quando volto, à 7ª jornada, ainda conseguimos ir à Europa, à UEFA,
uhum.
Depois fomos eliminados depois com o Guimarães.
Vitória, sim.
E foram esses 3 anos que... Deram uma alavanca, realmente é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu consigo jogar e mostrar o futebol que eu tenho, porque jogava na posição que eu queria. Porque quando cheguei à Real Sociedade, o Tocha disse-me: Carlos, quer jogar com que número e em que posição? Contei essa história aqui há tempos. E disse-lhe: não, ok. Número 10 e atrás dos pontos de lança, organizar jogo, assistências. Então foram 3 anos super produtivos. E eu chego ao Carlos Queiroz, ao Sporting, e eu, o jogador sempre que sai de um clube que esteve lá a vida toda, quer sempre regressar. Claro. E também fiz um bocado de força para poder regressar e terminar no Sporting. Mas não era daquela maneira. Que claro. Eu soubesse que ia terminar daquela maneira, tinha ficado em Espanha. E se calhar ainda lá estava hoje.
Pois, imagino.
Foi um fim de carreira ingrato, como o Sporting fez com muitos outros jogadores, como o Jordão, como o Manuel Fernandes. Sem uma despedida, sem um... O que se faz agora, o que é normal, um agradecimento.
Sim.
Nem isso tiveram a coragem de fazer.
Portanto, o teu último gol foi aquele penalti ao Benfica no Jamor, no Very Late.
Exatamente, no fatídico jogo, no Very Late.
E tu eras oficial. Número 10 nesse dia também, não? Não. Ah, não, eu 10 era o Peixe, era o capitão. Peixe,
porque eu era, na altura só jogava até ao 16, salvo erro. Era até aos 16.
Tu foste suplente?
Fui suplente. Okay. Entrei e fiz o gol.
Ok, exatamente. Penalti. E quem era o guarda-redes?
Era o Perdomo.
O Perdomo, ok.
Foi aquele jogo que nós, assim que o foguete foi lançado, vimos que houve ali morte. Quisemos terminar o jogo ali, mas o nosso treinador não achou que a gente ainda conseguia dar a volta e levámos 3-1.
Estava 2 já era intervalo, não era?
Penso que sim.
Moroeiras e João Pinto.
Exatamente.
E no ano anterior, tinhas sido titular na final da taça com o Marítimo? Até
dei o golo ao
Yardanov, o primeiro, não é?
O Carlos Queiroz, aí foi o Carlos Queiroz.
Foi o Carlos Queiroz. Então, como é que foi essa final? Porque foi um tirar a barriga das misérias do Sporting, não é? Já há muito tempo que não se
festejava. O Sporting já não ganhava...
Desde a Supertaça 87, acho eu.
Sim, a Supertaça...
Ao Benfica, aquele 3-0 na Luz e 1-0 em Alvalade.
Sim, ou 5-0 na Luz, ou foi 3-0. Depois foi o Supertaça com o Porto. E já foi no final. Verdade, não, já foi no final, já foi no final.
E aí marcaste também penalti, não foi?
Penalti também. Sim, e o Sapinto marcou o Sapinto 2 golos e eu marquei 1.
Guarda-redes era o Eriksen do Porto, não era?
É, Eriksen, exatamente, sueco.
Yeah. Mas nessa final com o Marítimo, como é que foi viver aquele momento?
Pô, foi uma emoção muito grande. Foi também. Tivemos um bocado de sorte, entre aspas, porque temos apanhado o Marítimo numa final. A priori, a partir daqui para ser mais ao alcance. Mas o Sporting estava a traçar um bom momento nessa altura. O Marítimo também recheado de muito bons elementos, grandes jogadores. Lembro daquele Leitor, lembro que marcava quase os cantos diretos.
Certo.
O Guarda-redes.
O Everton, não?
O Everton, que tinha um rim, não sei, lembro, é uma história. Mas tinha muito bons jogadores. Grande treinador, Paulo Autuori.
Paulo Autuori, sim.
E correu bem. Começámos a ganhar 1-0. O Guarda-Novo e o Guarda-redes, o Everton, foi um combate.
Sério?
Um combate.
Não me lembro da final.
Tantas oportunidades que o Guarda-Novo teve para fazer e ele defendia-as todas. Mas foi
não
ali.
Lembro disso.
O Guarda-Novo podia ter marcado 5, 6 gols nesse jogo. E o Guarda-redes defendia tudo.
Muito bem.
E depois lá conseguiu fazer o 1-0 e lançou-nos para a vitória.
Tu há bocado falaste de Manuel Fernandes e Jordão. Tu, quando entraste, em 80, a primeira época sénior, não é? Eles são as grandes referências do Balneário e do Sporting.
Sempre.
São mesmo?
São.
Como jogadores e pessoas?
Era, exatamente. O Damas também.
Sim.
Eram as figuras que nós, miúdos, acompanhávamos, víamos jogar e foi realmente uma sensação única, não é? Tremenda.
Mas o que era o Balneário deles? Era o quê? Falavam,
era o respeito,
falavam.
Era o respeito. Nós tratávamos eles por você. Era o senhor este, o senhor aqui. O Vaz, o Guarda-redes, na altura. Houve um treino, estávamos a treinar, esqueceu-se das luvas. Miúdo, vai lá dentro, vai lá ao balneário, no meu cesto está lá umas luvas, traz-me aí. E eu nem pedi ao treinador para sair do treino, saía a correr, volta com as luvas. Era assim, está aqui o senhor Vaz. Era assim, senhor para aqui, senhor para ali. O respeito tremendo. E por isso é que eles também nos acarinharam muito e fizeram com que a gente também ambientasse. Também, na altura era eu e o Mário Jorge, os mais novos, gostavam de nós, a gente tinha alguma piada, e eles gostavam. O Jordão depois ficou uma amizade tremenda, até me convidou para ser padrinho de casamento dele.
Okay.
Foi.
Porque o Jordão era mais introvertido de todos.
Era não? Todo.
Mas como é que era possível entrar no mundo dele? Como é que entraste no mundo dele?
Aos poucos, brincando também, sem abusar, não é? Sim. Mas não podia abusar. Eu lembro do Oceano, a primeira vez que chegou ao Valado, no treino, vinha da Madeira, não é? Do Nacional.
Assim não.
Uma entrada ao Jordão, que ele olhou assim para ele. O que é isto? Ah, desculpa, Sr. Jordão, desculpa. Ah, lá. Era assim. Mas depois éramos grandes amigos. Fomos grandes amigos depois. Uma amizade tremenda. Todos os anos. Ao longo destes anos todos. Com o Mário Jorge, com o Jordão, com o Oceano. O José Eduardo, que era muito amigo dele também. Mas foi aos poucos. Aos poucos. Porque eu depois comecei... Eu, na altura, era miúdo, não tinha carro, e apanhava a boleia, ia até ao Eres de comboio, depois apanhava a boleia do Damas e do Bastos, ao princípio. Depois comecei a andar com o Jordão morava em Cascais. Miúdo, queres vir comigo? Dou-te boleia. Depois, a partir daí, comecei uma amizade, assim, sem abusar e tal. Sim, senhor, abria, agradeço e tal. E comecei a andar com ele. Depois chegou a altura que era eu e ele a jogar as cartas ao buraco, os dois... O estágio todo, ele era muito competitivo também, mas ele tinha muita piada, era uma pessoa fantástica.
E o Damas? As boleias com o Damas?
O Damas também, o Damas era engraçado, o Damas e o Bastos. E havia também o Marinho, o loiro que veio de Braga, moravam ali todos juntos, e qualquer um deles estava disponível sempre para me dar boleia.
E tu nessa época é o Radicic, o treinador?
É o Radicic que substitui o Fernando Mendes.
Ok. E faz de campeão na época anterior, em 79-80, não é?
Fez. Eu era júnior ainda.
Ok.
E subia-se sénior. Era o subia-se sénior. E era o Fernando Mendes, treinador na altura. E pronto, ele não ficou a época toda. E o Radzic assume a equipa meia temporada.
Ok, sim.
E quando assume a equipa, lança-me a titular.
Ah, ele começa.
Ele me lança a titular.
A contra o Mora. Jogas.
Central, Libro.
Central? Sério?
Libro.
Libro? E já eras um júnior de Libro, não?
Era.
Ok, já sabia. Muito bem.
Não, eu era central. Os júniores também jogavam no meio campo, mas jogava às vezes a central.
E gostavas?
Eu jogava qualquer posição. Eu quando fui para o Sporting, naquelas chamadas testes de
captação, sim.
Não é como agora. Agora a pessoa leva a ficha, olha, ele vem treinar a esta hora, tal,
sim,
tal.
Sim, sim.
Antigamente a gente ia ao Deus dará, não é? Chegámos ao Valado, 500 miúdos para ali para treinar, e aí agora uma hora e tal à espera, chega ao Estado de Nascimento, à porta de Zá, quatro guarda-redes, e pus logo o dedo no ar, porque eu também tinha jeito para a baliza. Queria treinar. Quatro guarda-redes, dedo no ar. Porque eu era guarda-redes de handball também.
Eras quê?
Guarda-redes de handball, do Liceu São João. Era. E foi vice-campeão nacional pelo Liceu.
Não sabia.
Quatro guarda-redes, não me viu. Quatro defesas de direito. Nome, Carlos Xavier, para equipar. E treinei a defesa de direito nesse dia.
Ok.
Quando acabei o treino, ele diz, onde é que tu jogas? Ele nem sabia onde é que ele jogava. Onde é que jogas? Jogo no Casa Pia. Então, e amanhã queres vir cá? O meu pai, Casa Piano. Ficou naquela... Era benfiquista com o meu pai, porque o meu pai jogou no Benfica Lourenço Marques.
Ok.
E pá, não sei se consigo ver, o motivo estava lá, o motivo. Vem que eu trago. Sportingista. A culpa dele também fica no Sporting.
É o irmão do teu pai?
Não, é o irmão da minha mãe, okay, João Luís.
Okay.
E então eu trago, eu venho para o treino. E vim treinar. Olha, acabou o treino, queres assinar? Sim. E fui assinar.
Eres que é juvenil?
Juvenil de Casa Pia, okay. Primeiro ano.
Ok.
E nessa altura também foi o Pedro, no primeiro treino. Só que o Pedro, entretanto, que ele estava a demorar muito, foi ver o Xeno, estava a treinar no estádio principal, foi ver. Quando chegou, já não havia vagas. E depois disse, olha, tenho um irmão gêmeo, também joga comigo, ponta de lança, no Casa Pia. Também vinha para treinar, só que ele ausentou-se. A todos ele para vir amanhã, não sei o quê. Só que o Casa Pia não deixou. O Casa Pia só deixou sair um.
Ah, ok, não sabia.
E ele veio só no ano seguinte de Júniores. E foi o melhor marcador do Sporting.
Foi?
Foi.
Da equipa. Contigo, na equipa também?
Contigo. Só que ele depois sobe a sénior, e depois tem Jordão, Manuel Fernandes, Manuel, Lito. Vai jogar onde? Complicado.
E foi para onde?
Foi para o Estoril, para aí.
Para o Estoril, ok, claro.
E eu, depois, o Radzic lança-me contra o Amora, faço um golo na minha estreia. Okay. Faço um golo na minha estreia e na minha despedida.
Como é que foi o teu golo na estreia?
Foi um canto, a bola sobrou, eu fui pé esquerdo, a entrada do penalti. Se fores ao YouTube, vês lá os golos.
Pelado?
Lá
o golo.
Assim,
é pelado?
Não, no Calvado.
Calvado?
Foi avalado.
Okay, foi avalado, ok. Jogava tinha sido numa Amora. Em Amora. E o adjunto do Rádio Sítio não era o Pivarnik, não?
Não.
Quem é que era
o Pivarnik era do Wengel.
Ah, do Wengel.
Do Wengel.
Okay.
Era o Marinho.
Ah,
Mário, okay. Mateus.
Mário Mateus. Está bem. Porque depois, o Pivarnik disseram-me que era muito bom de bola, né? Já tinha sido internacional checo.
O lateral direito, e treinava connosco, dava cada pau, já com alguma idade, mas rijo.
Exato, já me contaram isso. Jogava que era do Radicic, desculpa.
Eu não...
O Radicic era bom treinador?
Era um bom preparador físico, porque, okay. ele foi como preparador físico, porque ele foi um campeão, especialidade do atletismo.
Não sei.
Então ensinava-nos a correr. Às vezes a gente corria assim um bocado em tronco, assim, marracado, punhamos uns paus na mão para fazer uma limitação, ensinávamos a correr.
Ai, espetacular.
E depois também apanhámos mais tarde um outro preparador físico, Terzinski, muito bom também especialidade.
Búlgar, não é?
Búlgar, também. Especialidade também na. Os Radzic é jugoslavo. E o Terzinski era também na área do atletismo, fazia os treinos muito bons. E havia um treino que ele fazia. No final do treino, íamos fazer assim, uma série assim, alargar tudo descalço. E sabia tão bem pisar a relva descalço.
Claro.
E eram assim, metros diferentes. E depois eu estava a contar, o Radzic lançou-me nesse jogo e comecei a jogar até a final da época, e alternando. E depois chega o Alisson. E na altura, jogando e sendo titular, havia a incerteza dos miúdos que subiam dos júniores, quem é que iria ficar ou não.
Claro.
E havia-se uma lista sempre de dispensas, emprestar.
Pois.
E o Alisson disse, não, eu quero vê-los. Então chegou um treino, antes de começar a época, chamou os miúdos todos, os júniores, a partir dos mais indicados, fez ali no grande círculo de terreno, ele no meio, cada um com uma bola, só a passar a bola para ele, devolver, controle e passe, meia hora ali, tá. Quero este. Era eu, o Mário Jorge e o Paulinho. O Paulo Antunes, que foi para o Chaves, que eram esses três. E foi assim que eu fiquei no Sporting. Podia ter ido. O Sporting não estava aqui hoje. Tá vendo? E assim, às vezes é preciso aquele clique, aquela sorte. Também não é só sorte, não, também é preciso também estar atento e gostar. E eu depois queria ser profissional de futebol, claro.
Claro. E então, como é que foi o resto da época com o Alisson? Foi bom?
Foi, o juiz sempre titular. Aí que foi sempre livre. O Urique a marcar e eu o livre.
Ok.
Eu lembro-me do depois, quase no final da época, no estágio, fomos estágio para a Bulgária, pré-temporada.
Pré-temporada.
Por causa do Radizic. Fomos para Pomporovo, lá para a montanha, treinar. Tivemos uns torneios, participamos dos torneios com equipas boas búlgaras e ganhamos os torneios. E eu lembro dele dar uma entrevista. O meu pai deve ter tudo guardado. Dar uma entrevista a falar de cada um, portanto, cada um. Eu lembro dele dizer que o Jordão valia o seu peso em ouro e o Carlos Xavier era o novo Beckenbauer.
É sério?
Porque jogava a livre. Livre no jogo. Okay. E depois, com o passar do tempo, ele depois foi embora, não é? Veio o Oliveira. O Oliveira assume a equipa na altura, passado um ano e meio. E depois fui mudando posições. Joguei defesa direito, defesa esquerdo, joguei meio campo, lado esquerdo, meio direito. Joguei tudo lado. Só não joguei guarda-redes, tive pena. O Oceano chegou a chegar nas Antas, acho eu.
Foi
despertado. E eu, se eu tivesse a jogar lá, era eu que ia para a Bolívia.
O Alisson tem assim histórias curiosas. Era um homem diferente, não é?
Era. Já com uma visão. Logo chegou ao Sporting, aquela cultura deles ingleses, não há estágio. Em casa não há estágio para ninguém. 10 horas todos aqui. Jogo às 3 da tarde. Tinha mesmo jogado às 3 da tarde. Almoço às 10 da manhã. Come o que quiserem. Carne, arroz, batatas, ovo, estrelado. E quem está habituado bebe um copo de vinho. Hoje mais,
na cama estava nas churrasqueiras do Campo Grande. Às 10 era lá?
10 horas.
A concentração era nas churrasqueiras?
Churrasqueira, às 10 horas.
Mesa corrida ou várias mesas?
Várias mesas.
Ok.
Já me lembro.
E bebidas? Água ou não?
Água, sumo. Quem estivesse habituado bebia um copo de vinho.
Era?
Os mais velhos, né? Nogueira, os Moris, essa malta assim, mais velha.
Ele deixava o óleo?
Deixava, ele dizia. Okay. Quem está habituado bebe. Okay. É a cultura deles. Não é por não beber um copo de vinho que não vais render. Não sei. E pronto, e era assim, não há estágios. E depois ele depois tinha uma coisa, quando chegava ao estádio, a gente uma hora e meia antes de começar o jogo e vir a relva, já estava o estádio cheio. E ele, com aquele chapéu dele lá. A americana, entrava no estádio com o charuto e tudo a aplaudir, tudo o estádio, tudo a vibrar, e a gente entrava já com aquela pele de galinha, com a vontade de ir para o campo, E já vamos para caramba, corríamos muito, a gente corria muito, porque tínhamos um grande preparador físico, o Gadizic, e depois ele punha aqui para jogar. Depois a gente era mais uma equipa de combate e três na frente resolviam, o Jordão Oliveira e o Manuel Fernandes. E foi assim que fomos campeões. Logo o primeiro ano dele, campeão nacional, campeão
da taça,
e super taça, ganhámos ao Braga.
Foi verdade.
Foi o triplete mesmo.
Verdade.
E então foi realmente um treinador.
E parecido com ele, o Toshack? Não.
Um bocado. Aquele, o britânico. Mas lembro de um jogo, um célebre jogo, em casa, com o Boa Vista. Estávamos a perder 2-1 ao intervalo. O Boa Vista era uma grande equipa na altura. Jogava o Diamantino, o Salvador, sei lá, uma série deles. Agora não me lembro dos nomes todos. Mas uma grande equipa. O Boa Vista andava sempre lá em cima. Ia perder a Alvada para a taça. Todos os balneários, cabeça em baixo, não sei o quê. O Alisson entra no balneário e só diz assim: querem ganhar o jogo, passei a bola ao Mário Jorge. E foi-se embora do balneário.
Ao Mário Jorge?
Ao Mário Jorge. Porque ele estava a ver que o Mário Jorge era o único que estava ali a desmontar ali a teia. E o que é certo é que ele faz 2 assistências e ganhamos 3-2 o jogo. Depois, eu lembro, depois no jornal, digamos qual foi o jornal, o título era Mário Jorge jogou de smoking.
Ok.
Porque foi... Ele viu que estava ali o ouro. Uhum. É, entrega ali, o ouro está ali. E o Toshack também, pronto, o Toshack veio, mudou o sistema de jogo, os 3 centrais, eu jogava a lateral direito,
okay.
O Mário joga de um lado e eu do outro, e aquilo era sempre a atacar, sempre, quase nem defendia, sempre a atacar, estavam sempre 3, depois mais o Oceano fazia tampão com o Virgílio, o Virgílio é qual? O Oceano mais ali no meio, e com mais os 3 centrais, a gente, é só... 5-2, 6-2, sofrimos golos, mas marcámos muitos golos. E foi aí que ele depois conheceu melhor, não é? E quis me levar para a Real Sociedade. Só que na altura, na Real Sociedade, não aceitavam estrangeiros ainda.
Okay.
E ele depois foi para o Real Madrid.
Onde bateu o recorde de golos, não é?
Sim,
mais de 100 golos.
Mais 100 golos. Volta para a Real Sociedade, aí estavam lá 3 ingleses, corre com eles e vem buscar a mim ao Oceano e ao Codro.
Aí, o Bósnio.
O meu recorde, o Bósnio.
E vocês aceitaram? Tu e o Oceano, logo, na hora?
Sim, sim.
Foi?
Eu, na altura, aqui no Sporting, estava numa fase em que não jogava muito.
Era com quem, o treinador?
Eram vários. Na altura, o Manuel Zé. Depois, aquilo havia muito, muito compadreu. Havia muito... Jogava muito o Sousa, o Jean Pacheco. Assim, os mais velhos jogavam muito. Jogavam mais, não é? Então, comecei a ver que aquilo estava... Assim, a altura certa para sair é agora. E foi.
E o Toshack é que vos telefonou? Como é que se anuncia uma coisa destas?
Ele veio ter connosco.
Aqui em Lisboa?
Eu vim a Lisboa, fomos almoçar a Cascais.
Só vocês os 3? Tu, o Oceano e o Toshack?
O Toshack. E houve também, não sei se foi o Zé Manuel Roseiro, que era o dirigente do Sporting,
uhum.
Porque havia interesse da Real Sociedade em levarmos os 2. Só que na altura depois o Sociedade não queria vender. Só que eu, na altura já era algum dinheiro, já não lembro quanto é que foi. Era contos, não é?
Claro.
E eu no almoço disse, não, eu quero ir.
Foi?
Na altura, sim, quero ir.
E o Oceano também queria ir?
Espanha. O Oceano foi um bocado ali, foi um bocado puxado por mim. Foi um bocado... mas pronto, o Campeonato Espanhol já era outra visão, não é? Já,
o que é que
já...
tu sabias da Real Sociedade? Há alguma coisa? Na altura?
Alguma coisa, porque jogámos com eles também, em 87, dias campeões, perdemos o tal jogo, o Célio, não, 84, que o Oliveira treinador, fomos no próprio dia para Biarritz.
No próprio dia do jogo foram para Biarritz de avião?
E depois fomos de autocarro para
São Sebastião.
São Sebastião. Foi na véspera, tinha falecido a mãe do Jordão, na altura o médico Pinto Coelho avisou o Jordão, e o Jordão não viajou, e o Oliveira ficou danado. Por terem avisado, assim, avisavam só depois do jogo. Não se faz. E então viajámos só no dia do jogo, por causa da altura da ETA, do problema, isso aqui. Mas não. E fomos.
Conhecia dessa realidade só, mas não.
Só. E depois fomos jogar o tal célebre jogo, cá ganhámos 1-0, lá estava 1-0, e quase ao fim do jogo o Arte marca passos ao Mesares dentro da área.
Sim, sim, sim. Lembro-me bem disso.
E o livro indireto e deu gol. Fomos eliminados. Mas foi.
Não foi o gol do Baquer, não?
acho que foi Baquero, já não me lembro quem foi.
Acho que Baquero marcou nesse dia, não sei se foi o livre indireto ou não. Mas sim, lembro, isso era quarto de final da Taça dos Campeões.
Pois, e depois fomos eliminados. Depois, uns anos mais tarde, jogámos com a Taça UEFA, salvo erro. Cá 1-1, lá 0-0. Ou cá perdemos 2-1. Cá perdemos 2-1, lá 0-0.
Este é o Paulinho Cascavel, não é?
Já era nessa altura. E conheci pouco. E pronto, o Tochá, quando veio ter connosco, ter a reunião, falou-nos que... aquilo é uma gente diferente, uma cultura diferente, o Basco. Apadrinham-vos ao máximo, dão-vos o apoio todo, mas vocês têm que corresponder, têm que mostrar. Pronto, e foi assim, e realmente sentimos, e ainda hoje sinto, que é um povo diferente.
É mesmo.
E era onde eu tinha moral de jogar, era ali.
E era onde eu gostava de viver, era aí.
Depois,
de todos os sítios onde estive.
Se estivesse lá, eu até te indiquei uns sítios para lá ires. É realmente.
Estive lá duas vezes.
Em termos de culinária, em termos de produtos.
E tudo, as pessoas, tudo. A paisagem.
E a cidade.
Parte tudo, velha.
Tudo que envolve a cidade.
Nem fui ali perto, porque
sim,
vais
ali,
há zonas maravilhosas,
Zaraus,
vilas.
Zaraus, passar a São Juan, vais. Tudo ali, caminho de França, por exemplo.
Tu vivias onde? Na parte velha?
Não, eu vivia mesmo quase em cima da praia de Onda Reta, Aieta, chamava-se a zona Aieta, cá em cima tinha uma vista.
O oceano também não? Era um vizinho?
O oceano vivia do lado contrário, okay. Mas sempre com uma vista, vivia num prédio muito alto, tinha uma vista para a praia, onde era o Montiguelo.
Sei.
Ele era ali, um prédio antes de lá chegar, morava aí.
Tu disseste que te lesionaste na pré-época e só regressaste na sétima jornada.
Jornada, tínhamos um
ponto. E a sociedade estava muito mal, não é?
Estava.
E depois conseguiu chegar à Europa. Foi. Eu vi um gol teu hoje, nunca tinha visto. Real Sociedade 2,
Real Madrid 2,
Butragueño, Codro, Butragueño, Adji,
Mitchell.
E tu marcas de 2-2.
Sim, marco 2-2.
No peito e pé esquerdo, não?
Pé direito. Foi o gol sendo para trás de cabeça, eu domino na coxa e chuto. E o Tochac diz que a primeira vez que entrou em campo para fechar um gol.
Ele entrou em campo, mas foi, é verdade?
Ele diz que foi a primeira vez que entrou em campo para fechar um gol.
E foi um jogo durante o dia, também havia
era,
essa magia.
Era à tarde, sim, às 5 da tarde. Foi.
Adji, eu só vi lá o Adji, então jogaram com o Adji.
E o Laudrup, talvez, salvo erro.
E tu sequer cruzaste com o Laudrup no Real Madrid e no Barcelona. Tu
sim,
e o Luciano,
os dois, sim, exatamente.
Bolas. E tu até marcaste ao Dream Team, não, do Barcelona?
Marquei. Em Costa ganhámos 2-1.
Aos Ubizarreta.
Tu foste ver, eu passo pelo Guardiola, chuto, e a agarrar a bola de um frango.
Sério?
Foi um grande frango, mas olha, ganhámos 2-1.
Ao Dream Team.
É das equipas que a gente nunca corria tanto atrás de uma bola. A gente não via a bola.
Não via a bola? Mesmo assim ganharam?
Estás a ver que é o Barcelona hoje, não é?
Sim.
Só que os bascos, agarridos, uma raça, aquilo. Ganhavam a bola, contra-ataque rápido, lança aquilo, quadro rápido também, ganham livre. Um remate, não sei quem faz, o Alquiza faz a recarga, depois na segunda parte um livre, eu toco para o Codo, quando chuta direto, ganha golo, e ganhamos 2-1. Mas sempre a sofrer. E chegámos a ganhar lá também, em Barcelona e em Madrid. 2-0.
Com o Tochac é treinador?
O Tochac é treinador, sim. Os 3 anos que eu tive em Espanha foi sempre com o Tochac.
E diz-me uma coisa, como é que foi ver a tua placa aos 30 minutos em 2 jogos, um em Guimarães, não foi? E outro, onde é que foi outra vez?
Foi em Barcelona, o último jogo do campeonato.
Jogo do título? Para o Barcelona, claro.
Para o Barcelona, que nós ficámos todos em campo, porque o Real Madrid estava a jogar em Tenerife.
Eu estava a ouvir na rádio, era.
Eles todos estavam a ouvir todos, e o Real Madrid perde 3-2 em Tenerife, uma altura que o Buio deu um frango, a bola ia para fora e eu quis pedir a bola para dentro, veio o Dertícia, já não era o jogador, faz o 3-2. E deu o campeonato ao Barcelona. E o Barcelona ganhou 1-0, arrasca, aflito. E nós a tentar marcar, e eles fizeram 1-0. E
tu saíste aos 30 minutos nesse dia, porquê?
Um canto contra nós. Cara, ele estava a ver que eu não estava a produzir, não é? Então, não estava a jogar alguma
mas
coisa.
Mas estavas ou não?
Pois eu não me lembro. Se calhar não estava. Mas saí aos 30 minutos, um canto contra nós, eu estava no posto, eu ficava sempre no posto, placa 10. Eu tiro outro. E o Larranhaga, o treinador, o capitão, Carlos, é maluco, tira o outro, eu não saio. Aos 30 minutos, não saio. O cara vai lá, sala, não saio. Foi, eram todos quase empurrando para fora do campo, lá assim pela baliza, passei pelo banco do Cruyff. Que, então, está lesionado? Eu não, aquilo na cabeça. Disse isso. E depois lá saí, pronto. Mas eu tinha ali uma relação, às vezes, amor e ódio com o Toshack.
Mas tu falaste com ele nesse momento, com o Toshack, não? Ou foste para o balneário para não te chatear?
Não, chateei.
E em Guimarães, como é que foi?
Guimarães foi antes desse jogo. Guimarães foi primeiro do que... Porque este foi claro. O fundo do campeonato. Guimarães, estávamos a jogar em Guimarães, estávamos a perder 2-0, 3-0, não sei o quê. A gente não tocava na bola, quase, não sei. O Guimarães tinha uma grande equipa. Estávamos a jogar mal. Vai mexer a equipa. Saiu eu.
Número 10, outra vez.
Eu ia sair logo, não é?
Ok.
Mas a segunda vez já não quis sair.
Mas em Portugal é estranho, não é?
É, em Guimarães. E depois até disse no jornal. Estou a achar que humilhou-me no meu próprio país. Quando chegámos à Espanha, fui chamado ao tribunal. Ele humilhado. Nem jogaste nada, não sei o quê. Ok? E os outros jogaram? Pronto, mas era assim uma relação de amor e ódio. E hoje somos muito, muito amigos. Ainda agora ele deu uma entrevista porque ele foi agraciado com a insígnia brilhante diamante e ouro do clube da Real Sociedade. Okay. Ele agora também está, quando veio o Covid, teve um bocado, teve muito em baixo mesmo. Okay. E até estava, em muitas alturas teve que andar de cadeira de rodas, também foi operado aos tornozelos. Ele deu uma grande entrevista e depois pediram-nos a nós, aos jogadores, para falar também dele.
Uhum.
Os que ele mais referenciava era eu, o Arconada,
sim,
o Larranhaga, o Bicho Gorres, assim mais antigos. E nós falámos. Entrevista. E eu disse, a entrevista disse, para mim foi o treinador mais importante que eu tive na minha carreira, por estes motivos. E quando eu chego a Espanha, ele diz-me que quer jogar aonde, aí sente-se logo jogador, não é? Mas foi sempre, e ele depois dá uma entrevista também, fala dos jogadores e diz, eu até não sei se mostrei até disse o título, que o treinador que ele teve, foi o melhor treinador que ele teve, também fazia essas substituições aos 30 minutos, diz que também foi o melhor treinador que ele teve, o melhor jogador que ele teve, que era eu. Isto tem logo moral, não é? Treinando a equipa do Mitchell, o Butraguenho, o Martim Vasquez, o Hugo Sanches, que eu adorava o Hugo Sanches, com os jogadores todos, ele dizia que era eu. Pronto. Também, quando ele teve este problema de saúde, sei que eu também acompanhei, ele falava muito com a mulher e preocupava-me também com ela.
Claro.
E então...
Mas tu saíste também da Real Sociedade? Tu voltaste para o Sporting porque o Sporting se interessou por ti ou porque também foi essa situação da substituição em Barcelona?
Não. Na altura falava-se o Queiroz que queria trazer também o Oceano. E trazer-me a mim. Eu, na altura, também não estava numa fase boa ali na Real Sociedade, com o Toshack também. E aproveitei assim, não, vou acabar no meu clube. E afinal, soubesse tinha lá ficado.
E apanhaste o Carlos Queiroz com quem tinhas trabalhado na seleção?
Não, nunca apanhei.
Nunca?
Nunca tinha apanhado. Uhum. Acompanhei a carreira dele porque foi na altura que ele... Portugal foi campeão duas vezes do
claro,
mundo.
Sim, sim.
Às suas ordens, claro. Sim, isto é um treinador que vai agradar sempre qualquer jogador estar com ele. E ele depois também, antes de ir para o Sporting, teve no Real Madrid, salvo erro, ou foi depois?
Foi depois. Século XXI já.
Sim. Mas depois ele teve ainda, penso eu, quase dois anos no Sporting.
Portanto, tu e o teu irmão só jogaram juntos no Casa Pia?
O Casa Pia... Em miúdos, não é?
Sim.
No Sporting em Júniors.
Ok, está bem, verdade. Sim.
E na Académica.
Ah, um ano emprestado.
Um ano que eu sou dispensado.
Por quem?
Porque também entrei ali em litígio, na altura que não jogava com o Manuel Zé, não jogava. E eu também, quando não jogava, não me acomodava, eu chateava-me, não é? Não sei porque é que não jogo. Não via os outros fazer melhor que eu. E depois, no final da época, uma reunião de balneário. O Manuel Zé disse, depois no final do treino, quer falar contigo, assim para mim, eu estava na ponta. E disse, mister, se quiser pode falar já aqui, à frente deles todos, não tem problema nenhum. Não, vais ao balneário no final do treino. Não, pode falar já aqui. Vi logo que ali havia ali atritos. Olha, vou dispensar um ano. Isso já fez-me bem. Fez-me bem porque foi para outra realidade, não é? O título já é no Sporting. O Sporting é o Sporting. Depois vais para um clube académico, um clube que luta por não descer. É. Mas em termos de grupo, foi o melhor que eu apanhei.
Quem era o treinador dessa académica?
Vitor Manuel. É. O mítico Vitor Manuel. Grande treinador. Grande treinador, grande pessoa.
Jogaste sempre também?
Sempre. Jogava
a Libro.
Número 10. A Libro.
Eras o número 10?
Era.
E quem é que era o outro central?
Era o Tomás.
Okay. O teu irmão era avançado de centro?
Claro. Lança. Mas nessa época o Pedro teve muitas lesões. Nesse ano teve muitas lesões. Aliás, a minha estreia pela Académica, saí de Lisboa para a Figueira da Foz, a Académica fazia temporada na Figueira da Foz, uhum. E era um jogo de pré-época contra o Porto. Estava o estado da Figueira cheio. E eu chego quase em cima do jogo, e atendi de ir almoçar ainda com a equipa e ainda entrei nesse jogo. E fiz assistência para o meu irmão, o 1.
Ah, sério? Espetáculo.
Foi giro. Fiz assistência para ele.
E o campeonato foi tranquilo, académico ou não?
Foi duro. Não descemos, mas foi quase no limite. Tive uma altura muito complicada.
E depois, quando regressaste ao Sporting, quem era o treinador? Era o Manuel José ainda?
O Manuel José.
Continuava a ser.
Ainda era ele. E veio o Jorge Gonçalves, okay. O treinador. E o Jorge Gonçalves, eu disse ao presidente, eu com este treinador não fico. Não, ficas que ele quer que tu fiques. Ai, quer? Então quero 4 anos de contrato. Vamos fazer 4 anos. Foi aí que nós, os jogadores da casa, começámos a ganhar algum dinheiro. Foi
na altura. Quem tu, Mário Jorge, Litz, é isso?
Malta da casa, porque quem ganhava dinheiro era os que vinham de fora, na altura. Não é como agora. Agora já dão importância aos jogadores da casa. E então, foi a partir daí, então quer contrato de 4 anos. E foi. Ao fim de 2 anos foi para a Espanha.
Ah, não cumpriste as 4?
Não, acabei de não cumprir. Depois também vai embora o Jorge Gonçalves. E vem o
mas o Manuel José, quando regressa da Académica para o Sporting, jogas com o Manuel José?
Depois começa a jogar.
A central também? A Libra?
Não, a meio campo.
A meio?
Cheguei a meio campo.
Com o Oceano, não?
Era com o Oceano. Muitas vezes jogava médio direito também, médio esquerdo. Depois, não, foram várias posições que eu fiz.
E chegaste a treinar com o Recar, não?
Treinei.
Foi?
Recar, 3 meses.
3 meses? Já foi?
Porque o Recar foi para a Espanha. Menos. Foi 3 meses. Foi? Que o Recar teve.
Foi meses. Para Saragossa depois, mas treinou cá 3 meses, não sabia.
Exatamente. E depois... Quando eu terminei a minha carreira, nós éramos patrocinados pela Nike, na altura, em Portugal, houve um colóquio da Nike em Barcelona. E um dos oradores era o Raikar. Eu tinha até uma foto que tirei com ele. Ele viu-me, lembrava-se de mim, e chegou-me a dizer, como é que tu não jogavas mais vezes? Como é que não jogavas? Ele mesmo dizia assim. E ele era, na altura, o treinador do Barcelona.
Ah, ok, sim.
E foi um dos oradores desse colóquio, era o Carlos Parreira também. E foi muito giro.
E era bom o Recar? Notava-se no treino que tinha bom toque de bola?
Tinha outro bola, outra elegância a jogar, outro andamento também, não é?
Sim.
E depois daí que ele foi para o Milan.
Claro, claro.
Ou era esse, ele.
Esse, essa maneira dele.
Não, para o Milan. Ele, o Van Basten e o Gullit.
Sim, sim, sim.
Uma equipa.
Mas tu falaste agora de estilo do Recar, o Luizinho com quem jogaste também tinha estilo?
O Luizinho era um fora de série. É diferente, o Luizinho era diferente. O Luizinho era, parecia uma mosca, a gente andava por causa dele, nunca via onde é que ele estava. Ele de repente tirava-te a bola, vinha com passinhos.
No treino?
De lã, treino, jogos, pô. Não fazia uma falta, pô. É impressionante. Depois com uma qualidade, uma técnica, estava sempre no sítio certo, adivinhava sempre onde. Ele jogava a Libre também. Naquela célebre seleção do Brasil
82,
né? 82, o Luizinho era um craque, uma referência. E como pessoa, então, impressionante.
Essa equipa que vai até à meia final da Taça UEFA, né? Com o Inter.
O Inter. Perdemos, cá empatámos 1-1.
Cá foi 0-0, não é?
0-0, lá foi 2-0. Na altura que chegava o Brema, os alemães, o Klinsmann e o Matthaus.
Tu jogaste algum desses?
Joguei cá. Cá levei amarelo, não pude jogar lá. Okay. Mas fui lá a ver o jogo.
Amarelo porquê? Falta ou...?
Deve ter sido falta. Eu não levava amarelos para refilar.
Okay.
Era falta.
E era, de facto, uma equipa muito forte.
Era muito forte.
Mais forte que o Sporting, não?
Era, na altura era. Mas, o Sporting tinha grandes jogadores.
Mas nesse dia o Oceano falhou dois golos, não é?
Isso foi cá.
Cá, exatamente, é o que se diz. Não é?
Cá é que o Oceano fez um jogão.
Foi.
Teve duas oportunidades boas para fazer gol. Duas ou três, mas...
Esse é um grande jogo europeu do Sporting, tal como é o Atlético Bilbao, também participaste.
3-1 cá. Lá 3-0 cá. Lá perdemos 2-1 e cá 3-0.
Toda a gente diz que é uma grande exibição do Sporting, o 3-0.
Cá. Foi.
E também é outro jogo memorável, que é com o Real Madrid, eliminatória com o Real Madrid.
2-1.
Das balas ao poste, não é?
Figo. Isso foi incrível. E depois,
Sapinto.
Sapinto, Figo. Juscoviac, salvo erro também.
Sim.
E depois, ao fim, o Laudrup. Cabeça, quase fora da área, faz um chapéu Olé Magique e perdemos a eliminatória.
Gols fora, sim.
Foi na altura com o Figo aí, já, e o Balakov.
Aí Balakov. E que tal era Balakov?
Balakov, craque.
Mas tu também eras, né? Marcar livres
sim,
e tal.
Sim, não, e eu também aprendia muito com ele. Eu também treinava muito com ele.
Livres era?
Sim, livres também, treinava.
A seguir ao treino, disse?
Sim, a seguir ao treino. Havia treinadores que não deixavam.
Não deixavam?
Não deixavam porque cansava o músculo, não sei o quê. Então, mas se a gente não treina, como é? Chega ao jogo, como é que é? E então, ficava muito tempo com ele, muitas vezes, a treinar. E depois é porque comecei a fazer golos também, livre.
Eu vi um aos Chaves, né? Em Chaves.
Chaves. Fiz um ao Vivkovic, quando ele estava no Valencia, em Alvalade. Isso é um grande gol, isso. Entrou mesmo no ângulo a bola. Só que a filmagem, como era aquelas filmagens antigas, vê-se muito ao longe.
Sim.
Mas é um grande gol esse do Ivkovic. Aliás, eu até lhe disse, telefonei-lhe, vou-te fazer um gol.
Ivkovic levou bem, não? Ele é todo cruzando,
meu. Era muito amigo meu. E ele foi na altura, foi para o Valencia e disse, vou-te fazer um gol. E fiz.
Ivkovic é o da aposta, tu nesse dia estavas no banco, não é?
Do Maradona, sim, estava no banco, em Nápoles.
Só jogaste cá?
Só joguei cá.
Em Alvalade.
É titular, lá que fiquei surpreendido, mas não entrei.
E porquê? Qual é que foi, o que é que mudou da tática de um jogo para o outro?
Na altura mudava-se muito os jogadores, não é como agora, manter sempre a mesma equipa. Na altura mudava-se muito. Depois havia muitas lesões, castigos, não sei o quê. A gente ia tapando os buracos.
E tu estavas no Balneário quando o Maradona entrou com a camisola e os 100 dólares?
Estávamos todos.
E ele entrou como Maradona? Bateu à porta?
Não, rei, entra, faz favor. Estar ao pé dele era realmente... respirava-se outro ar, não é? Era um gajo fantástico. Fora de série. Era fora de série mesmo.
Tu depois encontraste-o na Real Sociedade? Chegaste a jogar com ele?
Joguei com ele. Ele estava lá no Sevilha.
Sevilha, sim.
Que ele depois, nessa altura dele com o Nápoles, foi na altura que ele entrou um bocado em litígio com o clube e foi quase o final de carreira dele em Nápoles. Ele jogou mais um ano, acabou mais essa época e fui para a Espanha. Foi na altura que eu também fui para a Espanha, em 91, e ele estava no Sevilha.
Uhum.
E fomos jogar a Sevilha. E o Balneário e o caminho para o campo era muito estreitinho na altura, o campo velho, o campo antigo, e as equipas iam quase lado a lado, tocavam-se um no outro, havia pouco espaço. E ele cumprimentava toda a gente, e eu apanhei-o cá atrás e tal. Diego, já tenho uma camisola tua, contava no Nápoles, não é tua, mas é tua número 10.
Porque ele. Porque trocaste em Alvalade com ele? Com não, ele, não, número 10.
Não,
tu levaste o número 10 desse Nápoles.
Ele cai em Alvalade e jogou com 16.
16, sim.
Na altura é do 1 ao 11.
Certo.
Até foi o caso do Manuel que trocou com ele. E eu, o macaco, fui trocar com o Mauro.
O número 10 desse
Nápoles. O número 10 desse, troca comigo. 10. Eu tinha 10 dele. A mítica 10. E então depois, em Sevilha, pá, eu já tinha uma coisa de altura quando jogámos em Nápoles, gostava de trocar outra vez. Sim, não há problema. No final do jogo a gente troca isso. E durante, começou a decorrer o jogo e tal, faltavam 20 minutos para acabar o jogo, o Carlos Bilhardo, o treinador, tirou.
Que também é argentino como o Maradona.
Placa 10. E o gajo vai sair do campo a chamar os nomes todos.
Eu conheço essas
imaginários ao treinador. E eu assim, olha, já foi. Nunca mais vejo a camisola. Acabou o jogo e ele tinha a camisola na mão para mudar. Para trocar comigo.
Lá?
Mudar. Sim, lá. Pá, eu tinha essa camisola guardada religiosamente. Até ele quando faleceu... houve algumas televisões que sabiam que eu tinha jogado com ele mais vezes. Eu até levei a camisola para o estúdio,
claro.
E mostrei, e realmente era um jogador de outro mundo. Eu depois comecei com o futebol praia, fomos jogar ao Japão, joguei com uma equipa argentina, ex-jogadores conhecidos, uhum. Jogaram com ele na altura. Eu contei essa história e ele assim, Carlos, isso para ele é normal, tinha um coração que mais ninguém tinha. fazia tudo pelos colegas, tudo pelos colegas. É por isso que ele tinha voz, tinha poder.
Era líder.
Líder. Fidel, não é? Adorava o Fidel.
Muito bem.
Mas era realmente um jogador à parte.
E tu também eras. É a minha memória.
Dizem. Eu sabes que eu às vezes não me lembro de alguns golos, algumas jogadas, e depois mandam-me vídeos, aí pá, fazia isto, aí pá, fazia aquilo. Mas recordo-me que tive bons momentos, claro.
O Tochá, que uma vez entrevistei no jornal ali, e ele disse que o Carlos Xavier abria uma garrafa de futebol com a perna direita.
Ah. Pois é que ele disse isto agora. Foi o melhor jogo contra o Nova.
Incrível. Era bom. Olha, obrigado, Carlos, pela conversa.
É sempre um prazer, com gosto.
Prazer é nosso, da Rádio Renascença.
Estar aqui.
Senhoras
sempre,
e senhores,
sempre,
Carlos
sempre disponível.
Xavier. Muito bem. Obrigado. Já sabe, jogo de palavra para seguir todas as semanas, todas as quintas-feiras, rr.pt, YouTube, Spotify e outras plataformas. Obrigado e até para a semana.